O Sérgio Mendes está aqui com a gente no estúdio. Oi, Sérgio, boa tarde.
Olá, Luciana Penha. Olá, ouvintes da CBN Maringá. Boa tarde a todos. O CBN Rural da Tarde desta terça-feira vai conversar com o senhor Miguel Tranin, presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, que desde já eu agradeço a gentileza de ter aceito o nosso convite e estar falando aqui aos ouvintes da CBN. Muito boa tarde, Miguel Tranin.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, Luciana. Muito obrigado pela oportunidade. É nós que agradecemos a esse momento.
Miguel, nós estamos aí com a safra da cana 2018-19 e como é que está o desenvolvimento dela, hein? Qual é a destinação da cana que vai sair da lavoura, para a produção de etanol, açúcar no Paraná? E eu queria saber também se essa geada dos últimos dias teve algum efeito nas lavouras da cana.
Bom, Sérgio, nós já estamos com praticamente quase 40% da safra em andamento. Uma safra esse ano um pouco menor ainda, a estimativa é de 34 milhões e pouco de toneladas, mas foi o início de safra com uma expectativa de um pouco maior, mas em função do clima, o ano passado, uma severa seca que tivemos no meio do ano, quase 100 dias sem chuva. Depois tivemos o mês de dezembro, um pouco acima, abaixo da média, perdão, o volume de chuvas, que acabou prejudicando o bom desempenho das lavouras. Então, a nossa última estimativa agora do último mês é um pouquinho aquém daquilo que era esperado ao início de ano. Mas ainda assim estamos conseguindo um bom desempenho no sentido de que este ano também, como não está chovendo adequadamente, se somarmos aí o volume de chuvas do primeiro semestre do ano, ficou muito abaixo dos anos bons de chuvas, vamos dizer assim. Então isso, a lavoura não tem avançado muito, mas a safra acelerou bastante. Em função da estiagem, a safra acaba se acelerando um pouco mais.
E
apesar de ter começado mais tarde, já estamos com quase o mesmo volume de processamento.
E a geada sapecou alguma coisa também, não?
Bom, com relação à geada, nós estamos fazendo um levantamento ainda, que ela ocorreu aí agora no final de semana. Então, as indústrias estão fazendo esse levantamento a campo, hoje, amanhã e depois, assim que começa a ter um efeito visual mais fácil de fazer esse estudo. Então, por isso até que se aguarda um pouco para, vamos dizer assim, para parte afetada secar, você vê a diferença na planta. Mas, pelo visto, já tem assim, uma maior incidência na cana que foi colhida. Em função da não queima hoje, ficou um grande volume de palha no campo. Isso aí, e pela ocorrência de chuvas antes da geada, na quinta e sexta-feira, ocorreram chuvas praticamente toda a região de produção, fez com que essa umidade tivesse bastante alta. Isso aí, naturalmente, favorece a formação de gelo e, por conseguinte, nas regiões mais baixas onde se encontra maior umidade, acabou afetando um pouco, mas ainda estamos em levantamento. O importante disso é saber se atingiu a gema apical ou não. A gema apical é aquela folha central, vamos dizer assim, aquele miolo da planta da cana, se chegou a matar aquilo ou não. Então, se for uma cana nova, ela ainda volta. Se uma cana que já tiver num tamanho maior, às vezes vamos ter aí o trabalho ainda de cortar essa cana para poder com que ela rebrote, né? Então é um processo aí de que tem que ser feito um serviço. Mas isso eu acredito ainda que isso tenha ocorrido mais nas regiões mais baixas, onde há um acúmulo maior de umidade.
Agora, tá? Miguel, o destino dessa cana que está chegando na usina, Paraná tem um histórico aí de ser mais açucareiro do que etanoleiro, se podemos falar assim, de mais de produção de etanol. Mas como é que está, já que o mercado do açúcar não está muito bem também, hein?
É que o açúcar é assim, a gente geralmente já tem uma contratação do ano anterior. Então, a estimativa aí é em torno de 2 milhões a 2 milhões e 100 de toneladas de açúcar e em torno aí de 1 milhão e meio, 1 milhão e 600 bilhões de litros de etanol. Então, é uma queda um pouco, mas o açúcar geralmente se mantém, que os contratos de açúcar são feitos mais de longo prazo, né? Então, às vezes, um até dois anos antecipado você já tem a contratação do açúcar e, por conseguinte, a obrigação, a, né, o compromisso de produção desse volume.
Tá certo. Agora, eu queria entrar numa outra pergunta, Miguel. Mas para atualizar um pouco, eu quero saber de vocês como é que está a sensibilização do governo atual nesses 6 primeiros meses, se o governo atual ele está olhando diferente para o setor sucroenergético, porque o mercado do etanol ele sofreu um golpe duro lá em 2011 a 2014, né, no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, e a política de preço da Petrobras ela foi utilizada para tentar controlar a inflação. Isso a gente lembra bem. E por determinação da presidente na época, os preços do óleo diesel e da gasolina foram protegidos das variações do valor internacional do petróleo. Isso daí gerou uma crise no setor sucroenergético, porque aí com retenção de preços de óleo e de gasolina, o etanol não ficou competitivo, e uma crise dessas que levou 120 usinas fecharem as portas. Aí o governo Temer apareceu e teve um respiro ali com o RenovaBio, que nós vamos falar mais para frente, mas essa situação, como é que vocês estão sentindo? Como é que o setor está sentindo a disposição do atual governo em alavancar, em reviver o etanol, uma matriz energética brasileira e que se perdeu no tempo aí e acabou não tendo incentivo muito grande nos últimos governos, né, Miguel?
Desde ali já um pouco no governo Temer, e principalmente agora, principalmente sobre a égide do Ministério e do Paulo Guedes, ele tem uma visão bastante aberta da economia, né? Uma economia de abertura comercial bastante grande. Então o petróleo passou a seguir os parâmetros aí de preços internacionais e, por consequência, os seus subprodutos, a gasolina, diesel, enfim. Isso tem acompanhado. Isso tem feito com que, é claro, para o consumidor teve uma elevação no preço da gasolina, mas também é um acompanhamento de mercado, não fica aquele preço artificial, porque senão você sabe, alguém está pagando essa conta. Não adianta às vezes você ter um combustível mais barato, que isso aí alguém, alguma outra parte da sociedade acaba absorvendo esse prejuízo eventual que está tendo aquele produto, aquela negociação. Mas o governo tem estado bem atento a isso, tem dado uma dedicação muito grande ao grande projeto de RenovaBio, tanto o Ministério das Minas e Energia, a EPRE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, o Conselho Nacional de Política Energética, enfim, nós temos um acompanhamento e uma dedicação muito grande de todos os profissionais do governo que têm acompanhado a esse grande projeto. Então eu vejo que essa nova política de acompanhar o mercado é muito importante, que isso permite uma competitividade real. Daí nós temos que fazer, claro, a tarefa de casa, que é buscar cada vez mais uma redução do custo de produção dos nossos produtos, seja ele etanol, seja ele açúcar, para nos manter competitivos no mercado.
Ótimo, agora falei do RenovaBio, e o RenovaBio faltam 6 meses aí para esse programa entrar em vigor, né? E isso daí promete ter uma, renascer o setor sucroenergético do Brasil, porque vão ter muitos incentivos aí para quem fizer a coisa dentro do que exige o RenovaBio. Eu queria saber de você se esse é um programa que de fato vai trazer um maior suporte técnico, financeiro e de socioambiental também para a população e para as indústrias e que para quem produz essa energia limpa, Miguel.
Bom, o RenovaBio, né, como eu disse, está sendo implementado pelo governo, um bom acompanhamento. Eu acho que o mundo todo está se voltando a energias renováveis. Fala-se muito do carro elétrico, mas lembrando sempre aquilo que nós já conversamos anteriormente. Se você, um carro atual, rodando a etanol no Brasil, ele polui muito menos, um terço a menos, do que um elétrico europeu, se você considerar a fonte da matriz energética daquela energia. Como grande base da matriz energética europeia é o carvão, ou seja, aquela energia é elétrica, mas é altamente poluidora pela consequência inicial, que é uma fonte fóssil, diferente do etanol de cana, que é uma energia renovável, que congera a sua própria energia elétrica, ou seja, tem uma série de benefícios. Então o RenovaBio vem para pontuar isso aí. É qual empresa e o que ela está produzindo e qual o nível de sequestro de carbono, não emissão de poluentes e benefício ambiental e, por consequência, a saúde da população.
E ela vai receber por isso, né?
Sim, a empresa vai ter uma pontuação em títulos que poderiam ser emitidos. E como existe em vários segmentos hoje, por exemplo, de algum setor que produz algum produto poluente, ele fica responsável pela guarda daquilo, pelo encaminhamento, seja um resíduo tóxico, né? Então, tem alguma obrigatoriedade aquela receita ou aquele ganho que ele tem com a sociedade, bem como ele tem uma responsabilidade sobre isso. Então, isso vai ocorrer em cima das distribuidoras. Como o seu produto de comercialização é combustível fóssil, principalmente, estamos aí falando da gasolina e do diesel, ela vai ter uma obrigação da compra desses títulos, desses créditos, né, e consequente comercialização disso. Então, na verdade, a intenção é de transformar esse título emitido pela indústria que está fazendo esse trabalho de sequestro de carbono e não emissão de poluentes, vai ter um valor de mercado, possibilitando que a empresa se capitalize e possa gerar um fluxo financeiro com relação a isso.
E isso não tem mais volta não, né, Miguel? Isso não tem mais volta,
não,
né?
Eu acredito que não. Foi um dos projetos que ocorreu com mais celeridade desde o governo passado, no final de 2017, né? Nós tivemos esse período aí de adequação da regulação. Nessa semana, o Ministério das Minas e Energias, e especificamente o Conselho Nacional de Política Energética, soltou as metas decenais de redução de emissão e de sequestro de carbono, ou seja, há todo um comprometimento e um excelente trabalho em todos os níveis de governo e dos profissionais para que essas metas e esse projeto sejam concluídos. Isso vai ser um modelo e já está sendo apresentado a outros países para que diferentes iniciativas, isso não vai ser exclusivo para a cana-de-açúcar, vai ser para o biodiesel, para o biogás, enfim, toda a matriz energética renovável e que não emita poluentes vai ser beneficiado com essa questão do RenovaBio.
Miguel Trani. Oi?
Isso é de grande importância para o país.
Com certeza.
Nós temos um grande volume de biodiesel produzido também no nosso país.
Né? Tá certo, então. Miguel Trani, presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, no CBN Rural da Tarde desta terça-feira. Miguel, muito obrigado, viu? Uma boa tarde para você e bom restinho de semana aí.
Eu que agradeço a você e aos ouvintes. Nosso muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, boa tarde. Luciana Penha, boa tarde para você também, para os ouvintes da CBN e até amanhã.
Até amanhã, Sérgio. Obrigada.